Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Você está desde agora com o Olá Vizinho, o seu programa em direto aqui na Rádio Freguesia de Belém, que está consigo semanalmente entre as 3 e as 4 da tarde. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e hoje no nosso programa vamos falar sobre o 25 de Abril de 1974.
Sim, porque este ano comemora-se meio século desde que a Revolução marcou um ponto de viragem na nossa história moderna, digamos assim. O 25 de Abril de 1974 é realmente uma data que representa um ponto de viragem. Esta data emblemática, conhecida como a Revolução dos Cravos, simbolizou a ascensão da democracia e dos valores de liberdade e igualdade.
E pensámos também que poderia ser interessante destacar uma figura pouco conhecida do grande público e que foi secretária e confidente de Francisco Sá Carneiro e viveu alguns dos momentos mais importantes da história do nosso país no pós-25 de Abril. Trata-se de Conceição Monteiro, que vive na nossa freguesia. Mas hoje no nosso programa, como é habitual, teremos ainda o nosso momento de saúde e bem-estar e hoje vamos estar com a Joana Sai.
E outra pessoa convidada no nosso programa, que nós não referimos, é alguém que já esteve no nosso programa de aniversário
da rádio.
Não foi? Luísa, diz lá quem é.
O Nuno Faleiro da Silva, que é psicólogo clínico e também faz parte da geração que nasceu em 74, no rescaldo da Revolução.
É, ele nasceu muito pouco tempo depois de 25 de Abril. Segundo nós conseguimos apurar, ele nasceu a 8 de Maio. E talvez também, continuando aqui o nosso tema, possamos olhar o 25 de Abril, 50 anos passados, numa perspectiva, pensando numa espécie de dicotomia entre a ideia de uma reinvenção sonhada para o país e o que o país real, feito de crises e sobressaltos, de avanços e de recuos, e para o qual ambicionamos talvez um projeto e um destino que nem sempre se percorre pelo mesmo caminho, portanto tem caminhos diferentes, não é?
Sim.
E nem sempre caminhos coincidentes.
Sim, mas recuando um pouco no tempo, lembremos-nos de que já em 1958 muitos imaginavam uma mudança possível, quando aparece a concorrer à presidência da República contra o general Américo Tomás, o general da Força Aérea Humberto Delgado, ficando célebre a sua resposta sobre a continuidade de Salazar, em que ele disse: obviamente, demito.
Esta famosa frase foi proferida a 10 de maio de 1958, no Café Chaves do Ouro, no número 38 do Recio, hoje já não existe.
Já não existe.
Mas era um lugar muito conhecido em Lisboa, na época.
O Café Chave de Ouro, há umas chávenas ainda que dizem Chave de Ouro.
Porque eu acho que isto é uma marca de café.
É.
Não é?
Sim.
Mas
eu estava a brincar, exato,
sim,
mas
sim,
é por isso que aparece.
Mas o Café Chave de Ouro já não existe. E então, neste número 38 do Recio, em Lisboa, quando o candidato à oposição às presidenciais deu a conferência de imprensa em que o correspondente em Lisboa da agência noticiosa France Presse, que se chamava Lindorf Pinto Basto, fez esta pergunta: Senhor General, se for eleito Presidente da República, que fará do Senhor Presidente do Conselho? E ele responde: obviamente, demito.
Exato. Obviamente, demito. E a 3 de agosto de 1968, Salazar cai da cadeira no Forte Santo António da Barra, no Estoril, onde estava a residir. Sofre um grave traumatismo e com 79 anos foi internado e operado. Durante a operação sofre um acidente vascular cerebral, um AVC, não é? Que o impossibilita de governar o país.
Mas, entretanto, a Guerra das Colónias cria, e já vinha criando, um crescente mal-estar também entre os católicos. A partir de 1969, aumenta a contestação, que culmina em finais de 72, com a prisão pela PIDE de vários católicos chamados progressistas. Isto ocorre na Capela do Rato, onde corria uma ação de protesto. A vigília na Capela do Rato foi um momento marcante da contestação ao regime do Estado Novo. Começou a 30 de dezembro de 72 e deveria ter-se prolongado por tempo indeterminado. Mas a 31, a polícia de choque invade o edifício e prendeu cerca de meia centena de pessoas que estavam no seu interior.
Este protesto surge na sequência do Concílio do Vaticano II ter proposto aos católicos portugueses, especialmente aos mais jovens, questionar o regime e a forma como a Igreja convivia com o poder. O primeiro sinal claro de contestação ao regime por parte dos católicos surgiu na sequência do prolongamento da guerra em África e, a 1 de janeiro de 1969, os chamados católicos progressistas ocuparam pela primeira vez uma capela.
E se neste primeiro protesto, que causou apenas uma pequena agitação no regime, já a segunda iniciativa, que teve lugar 3 anos depois, com a colaboração das Brigadas Revolucionárias, isto em dezembro de 72, na Capela do Rato, ela terminou com a invasão do espaço e a detenção de diversos participantes, como tu acabaste de falar, não é?
Exatamente. E Marcelo Caetano, que assumirá as funções de Presidente do Conselho de Ministros desde 1968, promete reformas na continuidade e para a Assembleia Nacional são eleitas personalidades da oposição, como Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Mota Amaral, José Pinto Leite, Magalhães Mota e Miller Guerra, que ficaram conhecidos como a ala liberal e que iniciaram uma oposição ao governo, conseguindo alguns, poucos, compromissos e alertando para novos possíveis horizontes.
Pois, isto é uma coisa que muita gente na altura não se apercebia, mas havia já aqui uma larga contestação já desde há muito tempo atrás. O que acontecia era que muitas destas notícias não chegavam. Não chegavam à maioria das pessoas porque não interessava o regime.
Não interessava que chegassem,
claro. Que isto fosse divulgado, não é? Mas, entretanto, continuando, o general Spínola publica em fevereiro de 74 o livro Portugal e o Futuro, que tem muita repercussão numa sociedade já ávida de mudança. E a 16 de março de 1974 dá-se o levantamento frustrado das Caldas da Rainha. De 4 a 8 de abril, em Aveiro, realiza-se o 3º Congresso Nacional da Oposição Democrática. E tudo estava a acelerar-se e corriam boatos em muitos setores da sociedade que estaria em preparação algo muito importante.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
E foi na rádio... Ah! nem comentámos esta música, não é?
Sim, mas esta música...
nem precisa de comentários.
É, sim, é verdade, não comentámos esta música, ela, não há comentários...
A fazer, ela por ela diz fazer, tudo, não é?
Exatamente, e não podíamos deixar de incluí-la num programa sobre 25 de Abril, não é?
Claro.
E agora, puxando aqui à rádio,
à
não
rádio, é?
É
verdade, foi na rádio que se ouviram as senhas que secretamente deram o sinal para a saída das tropas dos quartéis na madrugada do dia 25 de Abril de 1974. Por volta das 22h55 do dia 24, João Paulo Diniz, na antena dos emissores associados de Lisboa, pôs no ar E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, música vencedora do Festival da Canção desse ano. Meia hora depois, na Rádio Renascença, seria Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, a confirmar o arranque das da Revolução.
Sim.
Mais tarde, seria também na rádio que se ouviam as primeiras notícias sobre os acontecimentos e as reações das populações que acompanhavam a Revolução.
Sim, realmente a rádio, como sempre, um papel fulcral em todos os aspectos, também aqui no arranque do 25 de Abril, se podemos chamar assim, a rádio tem um papel preponderante, e isto porque a rádio chegava muito... Não, e na altura chegava muito todos, mais pessoas
do que hoje em dia,
do que a televisão, por exemplo, e depois não tínhamos internet nem nada dessas coisas.
Pois é.
Isso era
portanto,
assim,
a rádio era mesmo
era uma coisa de ficção científica.
Um canal de locução importante
e que chegava a toda a gente, não é?
Uhum.
E realmente nós agora iríamos colocar a segunda música, que é realmente que marca aqui o arranque da Revolução, e que é o E Depois do Adeus, do Paulo de Carvalho.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer renasci. Amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Depois de nós, o adeus, ficamos sós.
É grande canção também.
É verdade. Estávamos aqui. Para já tu estavas a cantarolar como é costume, não é?
Como depois, sempre. É,
e depois de repente eu lembrei-me, tu também és da geração do pós 25 de Abril, como nosso segundo convidado, não é?
É um bocadinho mais velho que ele, porque tu disseste, já tinha 9 meses quando se deu o 25 de Abril, sim.
Pronto. Portanto, é verdade, mas ainda lembras-te depois, posteriormente, não é? Mais tempo, depois de teres ouvido alguns comentários da família e tudo isso, não é? Mas também fazes parte dessa geração do pós 25 de Abril. Pois, e entretanto estávamos a comentar também aqui acerca da letra, desta canção, que na altura em que a letra é escrita e a canção é apresentada no Festival da Canção, ainda não se podia abertamente escrever ou falar contra o regime. E, portanto, esta letra tem aqui muitas leituras.
Sim.
E habilmente foi escrita por forma a escapar-se àquele que se chamava o lápis azul da censura.
Exatamente, da censura. É verdade. Isso que nós já falamos.
Mas é engraçado pensar nisto 50 anos depois.
E agora o Paulo de Carvalho vem aqui dizer que não era nada.
Olha, não tinha nada essa intenção, está bem? Mas não, mas não é verdade. A verdade é que realmente isto tinha aqui uma série de leituras que só algumas pessoas entendiam, mas já era aqui uma canção realmente de contestação, e por isso é que foi uma das canções escolhidas quando
era
foi.
Passar.
Exatamente. Portanto, como dissemos, a Revolução de 25 de Abril de 74 marca realmente o início da vida democrática em Portugal. O golpe militar conduzido pelo Movimento das Forças Armadas, o MFA, põe termo ao regime autoritário do Estado Novo, abrindo caminho para a resolução do problema da guerra colonial e para a democratização e o desenvolvimento do país.
E agora vamos perguntar aos nossos ouvintes se sabem como é que aparece o cravo vermelho.
Isso é uma grande pergunta, não?
Porque é uma história muito interessante e dir-se-ia fruto do acaso, cuja protagonista é uma mulher do povo, chamada Celeste Caeiro, e deu o nome a esta revolução com um humilde e insólito gesto.
Embora,
queres contar?
Vou contar, mas ia só fazer aqui uma parte.
Sim.
Esta, nós achamos que é a história mais engraçada, mais interessante, e se calhar envolve aqui uma mulher comum, uma mulher do povo. Mas depois já surgiram várias versões, e eu acho que também, na verdade, toda a gente quer ter o ónus
de ser
responsável por ter aparecido o cravo vermelho. Mas esta história é muito engraçada. Então diz assim, diz-se que em 1974 a Celeste Caeiro tinha na altura 40 anos e vivia num quarto que alugara no Chiado. Trabalhava num restaurante na Rua Brancamp, em Lisboa. Se chamava o Franjinhas e que era o primeiro restaurante, imagina, self-service de Lisboa. Hoje é uma coisa super comum, já nem se chama self-service, não é? Mas naquela altura aquilo era uma inovação incrível no país. E naquele dia o restaurante comemorava o primeiro aniversário de inauguração e por isso haveria uma festa onde não podiam faltar flores. Seriam oferecidos cravos às senhoras e um porto aos cavalheiros. Mas a revolução estava a decorrer e alterou os planos. E quando chegou ao trabalho, a Celeste encontra a porta fechada. Por isso, o restaurante não iria abrir e o dono do restaurante, para que as flores não se estragassem, distribuiu-os por todos os trabalhadores que voltaram para casa, com todos eles com um molho de cravos vermelhos e brancos, porque havia cravos brancos também, e que já não iriam distribuir no restaurante. Não é?
É verdade. Sim. E a caminho de casa, Celeste aproximou-se de um dos tanques militares
chamados Chaimites.
Muito bem, muito bem.
Uhum.
Que aguardavam novas ordens de Salgueiro Maia e perguntou o que se passava a um militar. Ao qual ele lhe respondeu: vamos para o Carmo para deter o Marcelo Caetano. Isto é uma revolução. Um militar pediu-lhe um cigarro, mas Celeste não era fumadora e tudo o que tinha para lhe dar era um dos cravos que tinha trazido do restaurante.
Por acaso era vermelho.
Era vermelho, que não tinha sido os brancos.
Uhum.
Então o militar aceitou a flor e colocou-a no cano da espingarda. Em seguida, os companheiros seguiram-lhe o espaço e Celeste distribuiu todos os cravos que levava nos braços. Mais tarde, as floristas do Rocio imitaram este gesto e em breve havia cravos vermelhos por todo o lado.
Eu acho que é uma história muito engraçada.
É verdade. É.
E realmente, há aqui outra coisa. E agora, eu ia aqui a comentar, estava-me entretanto a esquecer que nós tínhamos aqui o separador combinado, mas ia dizer que a história realmente é muito engraçada. E há aqui outra coisa interessante nesta história, é que este aspecto de ela passa pelos militares que vão na Chaimite e fala com eles,
com
eles. Quase como se fosse uma festa.
Sim, não era estava uma... na rua e ela era, resolveu e falar. Ela, pronto,
toda a gente, andava ali tudo assim muito num clima de festa. Sim. Não parecia que estava a acontecer uma revolução. E isto é realmente algo que foi noticiado pelo mundo inteiro. Porque se calhar nunca ninguém tinha visto uma revolução assim.
É verdade, até. Foi uma revolução bem diferente de outros
sim,
países.
Sim, bem que não países. Fosse, há muitos escritos que dizem que foi uma revolução sem sangue, não é verdade, mas não se compara a outros copos de Estado, outras uhum. revoluções que aconteceram noutras partes do mundo. Isto foi um clima de festa. Mas continuando, o Conselho da Revolução, a estrutura militar do movimento das Forças Armadas, nomeia, então, daí a pouco tempo, António de Spínola como Presidente da República. Isto acontece a 16 de maio e dá posse, o Spínola dá posse, ao primeiro governo provisório a que presidiu Adelino Palma Carlos e que integrava também Mário Soares, Sá Carneiro e Álvaro Cunhal. São figuras de referência
da política portuguesa. É. Sim.
O Partido Comunista já se tinha formado.
Socialista.
Perdão. O Partido Socialista, é verdade, o Partido Comunista nós vamos falar mais à frente. O Partido Socialista já se tinha formado um ano antes, a 19 de abril de 73, na cidade alemã de Bad Muntensee. Agora não consigo dizer isto, que é um nome
a palavra difícil ficou para ti.
Então, vou tentar mais uma vez. Bad Münstereifel.
Muito bem.
Muito bem. Isto na República Federal da Alemanha e, desde logo, com Mário Soares, como o secretário-geral. E agora, o Partido Comunista.
Agora, diz o Partido Comunista Português já estava bem implantado, como bem montada organização clandestina durante todo o período da ditadura. Foi fundada 6 de maio de 1921.
Muito antes.
Uhum. E logo a seguir, ao 25 de abril, transformou-se numa vanguarda que se manifesta em múltiplas frentes. O PPD, Partido Popular Democrático, foi fundado por Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota, a 6 de maio de 1974.
Exato. E é para esta altura que Conceição Monteiro chega à cena política. Não sei se lembram dela, alguém que nos está a ouvir. Talvez os mais velhos se recordem. Nós vamos falar-vos um pouco sobre ela como alguém que viveu o antes e o depois do 25 de Abril. Mas antes vamos ficar aqui com uma música, não é?
Vamos ficar com a música Trova do Vento que Passa, de Adriano Correia de Oliveira.
Que é uma magnífica balada, é composta por António Portugal, a partir de um poema do grande Manuel Alegre. Não é? Ao longo dos anos, esta crítica discreta à ditadura salazarista, ao mesmo tempo pesarosa e carregada de esperança, foi gravada por muita gente, entre elas o Quarteto 1111 e até a Amália Rodrigues também. Mas a versão definitiva será sempre esta que vamos passar, que é cantada por Adriano Correia de Oliveira e data de 1963.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento. passa, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não.
Depois deste magnífico fado de Coimbra, que repara, não é? Como dissemos, de 1963, mais uma vez esta letra. Falava também sobre.
Mensagem.
Exatamente, tinha aqui uma grande mensagem que tinha que ser escrita de forma a fugir à censura, não é? Mas vamos passar a.
É verdade, e conforme lhe dissemos anteriormente, alguns anos antes do 25 de Abril, houve um grupo de jovens deputados que se candidatou à Assembleia Nacional com a ideia de alterar o interior do regime. Esse grupo ficou conhecido como a Ala Liberal e foram muito contestados. Entre os membros do grupo estavam Francisco Sá Carneiro, José Pedro Pinto Leite.
Também o Alcemão.
E o Alcemão também.
Dizer o Alcemão, mas também. Ser, ele também.
Magalhães Mota e Francisco Alcemão e Mota Amaral, entre outros. Segundo apurámos, Conceição Monteiro já se interessava pelo trabalho que esta ala liberal estava a desenvolver. Logo a seguir ao 25 de Abril, mais concretamente no dia 27, Francisco Sá Carneiro deu uma entrevista à RTP onde falou sobre o que defendia para o país. Nessa altura, Conceição Monteiro, já com 40 anos, ouviu esta reportagem e pensou...
Como a senhora dos escravos. Tinham as duas da mesma idade.
É verdade, 40 anos. E ela pensou assim, o que este homem quer para o país é exatamente o que eu quero para o meu país. E por ser prima direita de Francisco Balsemão, escreveu-lhe uma carta a dizer-lhe que se Francisco Sá Carneiro fundasse um partido, gostaria muito de trabalhar como voluntária para os ajudar no que precisassem. E dias mais tarde recebeu uma resposta. Recebeu o convite para estar nas instalações do partido, no Rato, em Lisboa. Como as instalações estavam em muito mau estado, a sua primeira tarefa foi ir a casa buscar baldes, esfregonas, panos e fazer uma grande limpeza às instalações do Rato.
E também, como Conceição Monteiro falava muito bem francês e inglês...
Até era como eu.
Mas naquela altura não era tão comum.
Nada. Não. É verdade.
Mas então, como ela realmente falava muito bem francês e inglês, e como por essa altura Lisboa estava cheia de correspondentes estrangeiros que nunca cá tinham vindo, não falavam português, alguns deles nem sabiam que Portugal existia,
nem sabiam onde era Portugal.
É verdade. A sua função no partido foi essencialmente receber os correspondentes estrangeiros. E nesta fase, isto já passado aqui há algum tempo, não muito, nesta fase já ia todos os dias de manhã para as instalações do Rato e ficava lá à tarde e à noite. Diz ela que não havia horários e faziam-se muitas diretas. E foi assim que ela começou. Mas só mais tarde vem a conhecer Francisco Sá Carneiro e a ser convidada para ser sua secretária. E deixa-me dizer-te uma coisa. A Conceição Monteiro é a militante número 2 do partido.
Número 2?
Número 2.
É verdade. Olha, e Conceição Monteiro também refere numa entrevista que deu à RTP em 2023 que em 1974 o país era extraordinariamente pobre. Havia uma pobreza encapotada, mas muito grande. A educação era também um enorme problema e comenta que durante os 6 anos em que foi secretária e confidente de Sá Carneiro sentia um orgulho e um amor pelo país que era partilhado por todos e considera que isso era indispensável para o trabalho e objetivos a que todos se propunham.
e acerca do panorama da sociedade, nomeadamente sobre os jovens de hoje, Conceição Monteiro refere na mesma entrevista, e citamos: "Na minha geração, toda a gente participava em comícios, conferências ou debates. Toda a gente era ativa na política. E todos nós, isto por todos nós, somos atores políticos, porque o nosso voto é que elege os políticos. Temos que estar esclarecidos para escolhermos as pessoas que gostaríamos que nos governassem. Hoje em dia, não se conhecem os deputados. Os jovens não sabem quem são, nem o que fazem. E isto não está certo. A noção de serviço está muito afastada da política de hoje em dia."
Pois é, e numa entrevista que deu ao Diário de Notícias em 2018, foi mais anterior, portanto, 2020, estávamos a falar de uma de 2023, mas aqui foi numa entrevista que ela deu em 2018, foi perguntada a Conceição Monteiro: "Ao fim de 4 décadas de entrega e serviço, que diferenças são mais evidentes no nosso país?" E ela responde: "Mudou tudo. Quando pensamos nas condições em que se vivia e se trabalhava, vemos que hoje, em 2018, é totalmente diferente, sobretudo nestes últimos anos. Até há pouco tempo, as diferenças não eram muitas, até que Portugal foi, e isto entre aspas, rasgado pelas autoestradas, os transportes ficaram completamente diferentes, vários locais do país ficaram com um acesso tão mais facilitado, e depois a tecnologia."
Sim, que evoluiu muito.
"Mesmo ao nível do ensino, existe hoje uma maior facilidade", foram palavras dela.
Uhum. E ela continua dizendo: "O mundo mudou tanto nestes últimos anos. As dificuldades com que nos debatíamos em 1974 para, por exemplo, organizar um comício ou uma caravana automóvel, para contactar um líder que estava, por exemplo, no meio da beira a visitar aldeias, onde não tínhamos forma de o contactar. Tudo isso dificultava muito o nosso dia-a-dia, mas isso fazia de nós bastante criativos. Lembro-me que o meu telemóvel, da altura, eram os postos da GNR, que existiam nas estradas principais, onde estava sempre a polícia de trânsito. Quando começavam as campanhas eleitorais, fazia uma listagem dos números de telefone dos postos da GNR, ligava para o posto por onde passava Francisco Sá Carneiro e pedia aos senhores guardas para lhes entregarem um recado. Hoje é impensável tal coisa, não é?
Ora, na mesma entrevista que deu em 2018, Conceição Monteiro disse, quando lhe foi perguntado o que esperava das novas gerações, ela disse: "Espero imenso, porque esta malta toda tem muito para dar ao país. É preciso é que o país os saiba aproveitar. Revejo o rosto da juventude nos meus sobrinhos e sobrinhas. Enchem-me de esperança para o futuro, pois uma juventude que tem tanto ao seu dispor, mais do que a minha juventude teve e tantos trunfos com que jogar, tem que fazer alguma coisa de bom. Espero que esta geração tome as rédeas do país um dia e que faça de Portugal aquilo que Portugal pode ser. Somos muito admirados lá fora e temos feitos extraordinários na nossa história. Não damos o devido valor ao nosso país. Espero muitas coisas positivas das novas gerações."
É um repto muito importante e interessante lançado aqui pela Conceição Monteiro às novas gerações. Mas, por fim, não queremos deixar de incluir a opinião de Conceição Monteiro sobre o papel das mulheres na política e baseamos-nos na mesma entrevista de 2018. Quando ela foi questionada sobre a participação ativa da mulher na política em Portugal, refere que era complicado ser uma mulher e ter um papel ativo na política. E ela acrescenta: "Antes do 25 de Abril era muito difícil. Havia muito poucas mulheres na política. Maria de Lourdes Pinto da Silva era das poucas. Houve algumas do Partido Comunista, como Alda Nogueira, que estavam na clandestinidade, e outras que estiveram também na clandestinidade e presas e que foram ativistas, sem dúvida nenhuma. Mas o Partido Socialista também tinha algumas mulheres, mas não era nada fácil. Depois do 25 de Abril deu-se uma abertura total. Diz que sempre foi contra as cotas, contra isso de um terço terem que ser mulheres. E justifica dizendo: porque acho que se a pessoa quiser, chega lá. E acrescenta que sempre teve ótimas colegas deputadas e que não era por cotas, mas sim porque mereciam. Após o 25 de Abril, quem quis e quem se interessou foi capaz de ingressar na política, como, por exemplo, a Helena Roseta, Maria Barroso, Manuel Aguiar, entre tantas outras, não é?"
E sobre o que Conceição Monteiro gostaria hoje de dizer às mulheres portuguesas, refere ainda: "Vale a pena. Vale a pena apostar na política e fazer política com muita honestidade, verdade e lealdade. As mulheres têm capacidades que os homens não têm. Eles têm umas, nós temos outras. E existe em cada uma de nós um sentido de maternidade que leva a que queiramos para o povo português aquilo que queremos para os nossos filhos. Há uma maneira de estar na política que julgo que é própria das mulheres. Podem ser grandes académicas, como não ter sequer a quarta classe, mas há um elo comum entre as mulheres, uma maneira de estar na vida que é diferente da dos homens. A capacidade de aceitação, a capacidade de sofrimento que as mulheres têm e que lhes é reconhecida, é uma grande ajuda para querer fazer política. E é essa a mensagem que deixo. Não cruzem os braços, não baixem os braços, porque Portugal precisa da mulher na política para lhe imprimir um cunho diferente.
E realmente acho que isto que nós acabamos de partilhar aqui com os nossos ouvintes sobre a Conceição Monteiro foi interessante, não achas?
Foi muito interessante e foi, pronto, foi pena nós não a podermos ter aqui
entrevistar.
É? Essa era a nossa ideia inicial, mas por questões de saúde não foi possível.
Até porque Conceição Monteiro já tem 90 anos, portanto já é uma senhora. Mas ela mesmo assim, apesar de ter 90 anos, ainda se interessa pela política e ainda desenvolve diversas atividades. Só que realmente já é uma senhora com alguma idade.
Claro.
E não estava disponível para estar aqui connosco, que foi o nosso convite. Uhum.
É como se estivesse, também falámos com certeza e testemunhos dela. Ela também é a nossa freguesa, por isso acho que teve tudo a ver com o nosso programa.
Eu espero que ela esteja a ouvir e que goste daquilo que acabámos de dizer sobre ela.
Sim, mas entretanto também recolhemos um testemunho de alguém que nasceu já depois do 25 de Abril, como eu, e que nos pode dar uma outra perspectiva.
É verdade. É o Nuno Faleiro da Silva, que foi nosso convidado, como já lhe dissemos, no dia do aniversário da nossa rádio, e que nasceu a 8 de Maio, como também já vos dissemos. E na altura a mãe trabalhava numa seguradora. Tinha 28 anos e o pai era funcionário de um banco e tinha 31. E, segundo apurámos, lá em casa ouvia-se Zé Mário Branco, Zeca Afonso, Fausto, mas também Chico Buarque.
E desde sempre que tem memória de participar em manifestações, e lá em casa havia aquilo que se pode chamar de extrema valorização da democracia e do direito a votar. E política foi algo que sempre se discutiu em família.
Mas nada melhor do que ouvirmos o Nuno, não é? E a primeira pergunta que lhe colocamos é: considerando o seu legado familiar de luta pela democracia, conte-nos como foi crescer num ambiente tão engajado politicamente e de que maneira isso moldou as suas convicções e valores.
Eu penso que crescer numa família politicamente ativa, politicamente sensível, acho que me permitiu muitas vantagens, muitas qualidades que eu hoje valorizo na minha vida. Sobretudo, aquilo que me foi transmitido foi uma atenção particular aos desfavorecidos. A política como um lugar de criação de justiça, de criação de igualdade. Por outro lado, eu acho que também ter nascido numa família politicamente viva, politicamente atenta, também me torna interessado pela dimensão política da vida, pela capacidade que cada um de nós, eu diria quase o dever de participarmos ativamente na construção do bem comum, de uma sociedade, de uma comunidade. Eu acho que isso, de alguma maneira, estas questões refletem-se bastante no meu trabalho e na minha vida atual. E estou muito grato por ter sido exposto a valores tão importantes, tão essenciais.
Nuno, partindo da sua experiência pessoal e das suas convicções, como define o legado do 25 de Abril para a sociedade portuguesa?
O legado do 25 de Abril está, obviamente, presente em diferentes esferas da vida social, da vida comum. Desde a possibilidade de exercermos o direito de voto, eu penso que também a liberdade como valor, a possibilidade das pessoas se expressarem livremente, sem constrangimentos, está presente na nossa sociedade. Contudo, eu não sou tão otimista quanto a pensar que o legado do 25 de Abril está definitivamente entregue ou está cumprido. Todas as questões gerais, todos os valores de democracia, liberdade, estão presentes, contudo não estão, do meu ponto de vista, suficientemente entranhados na vida individual e coletiva a vários níveis. A nível institucional, eu penso que podíamos ser uma sociedade mais participativa, mais dialogante, mais capaz de ouvir todas as propostas, as ideias, e sermos capazes de decidir. Decidir numa lógica experimental, numa abertura à experiência, em vez de acontecer aquilo que eu por vezes observo, que é os partidos políticos, os representantes políticos, parece que estão cheios de certezas, são como vivem num estado de convicção que a mim me parece perigoso, pouco flexível, omnipotente muitas vezes, porque na verdade a política também é esta esfera de cocriação de uma comunidade. E a comunidade é um ser vivo e, portanto, é muito difícil ter soluções para as necessidades de uma comunidade que sejam evidentes, que sejam definitivas. E, portanto, é muito inquietante observar que, por vezes, os nossos representantes políticos se colocam num lugar de certeza absoluta, de convicção inabalável, ou seja, que revela um pouco a abertura ao outro. E a experiência.
Numa entrevista que deu no passado, afirmou que é no berço que se constrói a cultura democrática. Quer comentar?
Eu penso que muito daquilo que nós somos se constrói no berço. O berço, aqui, no sentido mais literal e metafórico, não é? Como começo, como primeiras experiências, como família também. São os valores, eu acho que é o cultivar dos valores democráticos, da liberdade de expressão, da justiça, que também devem inspirar também as famílias, não no sentido de um igualitarismo sem responsabilidade, mas eu penso que são estes valores fundacionais, não é? Que fundam a maneira de olhar o mundo, a forma como cada um de nós aprende, aquilo que é a sua responsabilidade para com os outros, aquilo que é a sua responsabilidade para com uma comunidade da qual faz parte e da qual recebe. Sim, porque nós recebemos imenso de cada um dos nossos cidadãos atuais e recebemos muito daquilo que foi a construção histórica ao longo do tempo. Sem dúvida que recebemos imenso, incalculável, o que recebemos das pessoas que criaram, construíram o 25 de Abril.
Na mesma entrevista que a Fátima acabou de referenciar, fala da necessidade de um apelo por um novo 25 de Abril dentro de cada indivíduo. Parece-nos intrigante esta afirmação. Como é que imagina esse processo de transformação pessoal e coletiva?
Bom, eu creio que essa expressão, um novo 25 de Abril dentro de cada pessoa, eu acho que pode ter nascido, em parte, daquilo que eu vou observando na minha vida profissional como psicólogo clínico e como psicoterapeuta. Eu, de facto, tenho o privilégio de assistir, se não todos os dias, com uma frequência muito grande, a processos autênticos de revolução individual, de revolução de cada pessoa na sua própria vida, de libertação de inibições, de libertação de relações opressivas, de denunciarem mecanismos e experiências de tipo abusivo, de ultrapassarem o silêncio que muitas vezes se instala depois dos abusos. E tudo isso ressoa na imagem do 25 de Abril coletivo. Eu diria que numa primeira leitura daquilo que eu disse num outro contexto, esta seria uma possibilidade de pensar o 25 de Abril. Contudo, há uma outra ideia. Há uma outra possibilidade, que é que parte desta interrogação, não é? Será que o 25 de Abril chegou a todas as pessoas da mesma maneira? Será que o 25 de Abril é vivido no cotidiano como uma experiência comum, como uma experiência natural? E aqui o 25 de Abril, para mim, tem sobretudo esta dimensão de participação. A democracia é a participação. A democracia é a nossa capacidade de construir em conjunto. E quando nós observamos os níveis de abstenção, quando nós observamos a retirada que as pessoas fazem do espaço público, eu penso que aí o 25 de Abril não chegou. Essas pessoas, o 25 de Abril não chegou. E isso é preocupante, mas ao mesmo tempo é revelador do facto do 25 de Abril ser um processo que ainda não acabou e que provavelmente nunca acabará. E que dá conta mais de um modo de estar na vida, individual e coletivo, do que propriamente uma data no tempo, uma data na história. E acho que quererem transformar o 25 de Abril exclusivamente numa data histórica é retirar aquilo que o 25 de Abril nos pode ensinar cotidianamente. E aquilo que eu gostaria mais de ver, de facto, era as pessoas mais conscientes do quão delas é o comum, do quão importante é a sua abertura à comunidade, ao espaço comum, sob todas as formas, quer seja participando nas escolas, participando nos hospitais, participando nas juntas de freguesia, participando a vários níveis políticos. E eu creio que estamos longe dessa realidade. Há sinais que nos levam a pensar que há uma reflexão sobre isto. Mas eu creio que a classe política devia refletir sobre este desinteresse, sobre esta profunda desvinculação. Cada cidadão dentro de si deveria ter consciência do seu poder de criação de uma comunidade.
E, por fim, como vê o atual estado de ânimo do país e, na sua opinião, o que se pode fazer para revitalizar a esperança e a confiança dos portugueses?
Eu acho que os portugueses, como comunidade, vivemos, no fundo, as consequências das nossas decisões. Vivemos, na verdade, aquilo que é a consequência do nosso afastamento da vida comunitária. Eu acho que, com exceção de alguns fenómenos desportivos, futebolísticos e pouco mais, é muito difícil ver nos portugueses uma verdadeira vivência da comunidade. Nós somos patrióticos, de alguma maneira, sendo que o patriotismo, por vezes, pode ser um mecanismo opressivo também, opressivo do outro, do estrangeiro, do imigrante. É uma interpretação perversa do patriotismo. Há nos portugueses uma tendência para uma responsabilização muito maior daquilo que é a sua esfera individual e um afastamento muito, eu diria até desconfiado, das vivências comuns. Eu estou convencido que esta relação de desconfiança é uma das consequências mais profundas do fascismo, de 48 anos de fascismo. Eu acho que o fascismo nos impregnou de uma desconfiança mútua. Nós queremos-nos e não nos queremos. Nós podemos falar do povo português como um povo solidário e viver ao lado de um bairro como o bairro da Jamaica de uma maneira perfeitamente desumana, diria, não é? Como é que nós permitimos que os nossos concidadãos, sejam portugueses ou não, vivam em condições tão difíceis, por vezes, não é? E, portanto, temos esta contradição. O ser humano não é feito de contradições, só que aquilo que nos salva do imobilismo é podermos olhar para a realidade de uma maneira aberta e crítica e responsável. E eu acho que aí, por exemplo, os meios de comunicação social promovem muitas vezes uma espécie de anestesia coletiva, de pensamento lúdico e infantilizante do cidadão comum. E, portanto, não estimulam tanto a responsabilidade, a compreensão dos problemas de uma maneira mais profunda. E, portanto, eu acho que se tivesse que resumir o estado de ânimo dos portugueses e com isto abrir todas as possibilidades que um futuro tem, seria nós estamos a viver as consequências das nossas ações ou inações. E, portanto, temos que nos aproximar uns dos outros, temos que nos ouvir uns aos outros e aprender a construir uns com os outros. Não precisamos de quem nos guie, de nenhum Dom Sebastião. É talvez das figuras mais geradoras de passividade, mais inspiradoras da nossa desresponsabilização. E, portanto, deveríamos substituir o Dom Sebastião, que nos deixou, que talvez nos tenha até abandonado, por uma solução mais viva, que somos nós que ficamos cá e somos nós que temos a responsabilidade de nos criar.
Luísa, uma visão diferente, não é?
É mesmo.
Uma visão de alguém que nasce logo a seguir ao 25 de Abril, sim, e que tem uma visão diferente sobre o que devemos fazer, o que nos compete e o que está ainda por fazer, sim, não é? Mas, avançando no nosso programa, este ano que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril, há muitas iniciativas que têm vindo a decorrer e que ainda se irão realizar e se inserem nesta temática. E, por isso, uma delas é o Festival da Felicidade, que é promovido pelo CCB, e por isso nós fomos falar com eles para saber mais sobre esta iniciativa.
Olá, bom dia. Eu sou a Luísa, estou aqui com a Fátima. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui connosco.
Obrigada.
A AIDE é diretora artística para as artes performativas e pensamento do CCB, estou correta?
Exatamente.
E está hoje aqui para nos falar sobre um evento que vai acontecer no CCB.
Em maio, início de
em maio. Ora, Festa e Festival, Liberdade e Língua, Cidade Sem Muros Nem Ameias, Felicidade. Uhum. Este foi o nome que escolheram dar a este evento, sendo que este nome, uhum, Felicidade, é neste caso um nome composto, que inclui vários conceitos, estou certa?
Exatamente.
E agora o que lhe pedimos, Aida, é que nos fale um bocadinho sobre esta escolha e o que pretendem com este festival.
Então, o festival nasce de uma ideia que tem a ver com a celebração dos 50 anos do 25 de Abril e na junção do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que é dia 5 de maio, precisamente. E, portanto, era trabalhar a questão da língua, não é? Como uma forma de questionamento e da língua como casa, não é? Como espaço comum, uhum, e como um espaço comum identitário. Este festival assenta no diálogo entre os países que utilizam, na verdade, a língua portuguesa, não é? Explorando as suas diversas disposições, possibilidades, e achámos interessante trabalhar a partir de áreas muito diversas, da literatura, uhum, da música, do cinema, das leituras encenadas, da spoken word, de oficinas, e, portanto, esse trabalho que tem a ver com a pluralidade e uma reflexão sobre a relação de centenas de anos com esta língua, na verdade, não é? E achámos que poderia ser um modo de olhar para a língua de uma outra maneira, ou tendo vários pontos de vista e várias possibilidades. E, portanto, convidei uma série de comissários a trabalharem comigo neste conceito muito aberto de festival, em que temos oficinas, aulas, que são, no fundo, conferências, conversas, e as conversas têm também um lado muito interessante, é o lado mais literário, digamos assim, do festival. Estas conversas têm sempre um autor brasileiro, um português e um de um país de língua oficial portuguesa, enfim, um país africano. Depois temos um bloco muito importante também de leituras encenadas, performance a acontecer em muitos sítios e uma vertente muito forte de música. Uhum. Vamos ter dois palcos montados, um no Jardim das Oliveiras e um na Praça CCB.
Onde ao ar livre, portanto.
Ao ar livre, portanto. E depois também teremos lançamentos de livros, teremos o mercado CCB, que desta vez também é numa relação muito estreita com o evento, digamos assim. Aquilo que vai estar à venda também tem uma relação direta com
Com o
este
evento.
evento, e claro que não podia faltar também, para ser uma festa completa, a parte de gastronomia. Portanto, vamos ter
Sim,
também
claro.
um lado de gastronomia na entrada do CCB, com cozinha de vários países que têm esta relação, de língua. Dizer ainda que as manhãs vão ser muito dedicadas também às famílias. E isso também é um momento importante. Vamos ter duas oficinas, vamos ter os contadores de histórias, duas oficinas que vão, e uma instalação na Fábrica das Artes, no Jardim das Oliveiras, e vamos ter também no Jardim das Oliveiras de manhã, contadores de histórias para as famílias e para as crianças, sobretudo.
E estas oficinas pedagógicas e estas horas do conto, neste caso, é preciso marcação? Como é que as pessoas podem? É
Nada.
só aparecer?
É só aparecer, é tudo entrada livre, é tudo gratuito. Claro que há zonas e há salas que têm lotações, como é evidente, porque
Claro.
isto é uma ocupação total das salas todas do CCB e, portanto, as pessoas terão que se dirigir à sala, no caso, ou à rua, na verdade, aí é mais tranquilo, para terem o seu lugar, se pretenderem fazer uma oficina ou irem ver a instalação
Claro, sim.
ou estarem numa conversa ou numa aula.
Pois eu estava agora a ouvi-la e fiquei muito
Ficaste com
interessada
vontade de ir.
neste programa que é tão diversificado e tão interessante. Estava-me a imaginar, eu chego ao CCB e como é que eu posso perceber o que é que está a acontecer onde? Existe um
Uma coisa muito
programa?
fácil. Existe um programa, um desdobrável que vai ser distribuído, mas temos uma coisa fantástica que eu acho que vai funcionar muito bem. Temos uma app para telemóvel, que se chama
Pois.
Felicidade Festival e que é uma forma muito interessante de organizar o dia. Tem um mapa Google onde pode ir marcando aquilo que quer assistir. É uma app muito fácil de usar, muito friendly, como se diz,
Users
não é?
friendly, não é?
Exato, exato.
Friendly,
E, portanto, é um modelo também de organização do dia, não é?
sim.
Para além disso, temos um desdobrável na entrada e vão haver indicações, vai haver muita sinalética também para se perceber os percursos. O que é também interessante é que, de repente, estão duas ou três coisas a acontecer ao mesmo tempo, muitas vezes, ao longo do dia. Portanto, muitas vezes temos que fazer opções, mas também permite que, se uma sala já está cheia, eu posso ir para um outro lado assistir a um concerto, não é?
Claro, há
Essa
sempre uma
possibilidade
opção,
de ter. Sim,
não é?
há sempre uma opção.
E nessa app users friendly, como disse, onde a pessoa pode perceber qual o percurso pode fazer, porque aí tem acesso a tudo o que está a acontecer, é possível, por exemplo, reservar lugar naquelas salas. Falou há pouco que havia salas que têm lotação, não é?
Sim, não é possível
Não.
reservar, as pessoas vão ter que ir para a sala. Sim, há salas com lotações muito diferentes, há salas muito grandes, há salas com 300 lugares, não é? Aqui no módulo 1, ou tem, imagine, no dia, há um dia que vamos ter o filme, vamos ter uma estreia de um filme restaurado, um filme de 1923, O Primo Basílio,
Ah,
que vai ser
um
tocado
clássico.
ao vivo pelo Filipe Raposo, com uma partitura encomendada mesmo para este filme, e portanto aí é o grande auditório. Portanto, é muito
Claro.
tranquilo ao final do dia ir ao grande auditório. Há outras salas que são mais pequenas, mas é como digo, estão sempre muitas coisas a acontecer, e
Portanto, as pessoas
também o ar livre
distribuem-se, não é? Também um bocadinho, não é?
distribui-se nos vários espaços. Há espaços também para as pessoas também estarem tranquilas a repousar, e depois há um espaço de ar livre, que é sempre um espaço, vão haver bares montados, gastronomia, a zona de feira, portanto há sempre a
Claro.
possibilidade de fazermos outras coisas.
É uma festa e tanto. Eu, entretanto, estava aqui também a pensar, porque já nos falou em várias vertentes que são abordadas no âmbito deste festival, se calhar para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem melhor, já falou em cinema, se calhar enumerar, falou em cinema, falou em
Então,
contar
vamos ter
história. Em teatro.
oficinas, vamos ter oficinas para crianças, não é? Para
Oficinas
famílias, não é?
pedagógicas? Sim.
Oficinas pedagógicas, portanto, vamos ter uma primeira oficina no primeiro dia que se chama Corpo e Liberdade, que na Fábrica das Artes, e logo a seguir também podem ver o jogo e instalação Quanto Vale a Liberdade, também no espaço da Fábrica das Artes. E logo depois ir para o jardim, por exemplo, assistir aos contadores de histórias. Depois vamos ter muitos filmes, alguns filmes num formato, como acabei de dizer, como o Primo Brasílio, em que entramos na sala e estamos a assistir a um filme com música tocada ao vivo, mas temos também outros filmes a passar, alguns até em modelo de instalação que passam em loop. Outros que vamos ter, que são muitos filmes seguidos, que são Os Herdeiros de Saramago, sobre vários autores do prémio Saramago, o José Luís Peixoto, o Gonçalo M. Tavares. Portanto, há uma série de filmes que chamaram Os Herdeiros de Saramago e que vão estar também em várias salas, não sei se vão estar numa sala a passar ao longo do dia. Isto na parte de filmografia, digamos assim. Depois temos ainda as leituras encenadas. As leituras encenadas acontecem 3 leituras por dia, em vários espaços. No primeiro dia, por exemplo, uma delas é no Foyer do Grande Auditório e as outras duas, uma na Sala Almada Negreiros e a outra na Sala Luís Feitas Branco, com duplas de artistas, de mulheres que encenaram, digamos assim, estas leituras. Depois temos os concertos. Os concertos começam cedo também, à 1h30, e, portanto, vão estar. Há um palco montado no Jardim das Oliveiras e um na Praça CCB, e, portanto, aí acontecem os concertos a partir dessa hora, ora no Jardim das Oliveiras, ora na praça. Portanto, vão ser concertos alternados nesses 2 espaços. Depois temos ainda uma rúbrica que chamamos aulas e que são, no fundo, conferências específicas e temáticas. Assim, para dar um exemplo, por exemplo, vamos ter uma aula sobre a Clarice Lispector, pelo Carlos Mendes de Sousa. Vamos ter uma aula do José Saramago, Ricardo Reis, pela Ana Paula Arnoux, são exemplos. Vamos ter o Rui Duarte Carvalho pelo José Eduardo Agualusa também. Portanto, são temas, ou Almada Negreiros pela Mariana Pinto Santos, ou Amilcar Cabral pela Joacine Catar Moreira. Enfim, são temáticas muito específicas, que nós chamamos aulas. É uma conferência sobre este tema, ou sobre estes autores. E, enfim, depois temos ainda lançamentos de livros também, que vão acontecer, e um espaço, que é um terraço aqui do pequeno auditório, onde também ao longo dos 2 dias vai acontecer, ao longo do dia, spoken words.
Esse é exatamente o quê?
Spoken
Spoken
word.
words.
É,
Hã?
spoken word é música, é palavra,
Palavras.
muitas vezes com uma base
Sim, nós
musical
sabemos, era para os
também,
nossos
não é?
ouvintes,
Era para os
claro.
nossos ouvintes que podem não saber.
Exatamente, exatamente. Vamos ter 4 sessões por dia de spoken word. Vamos ter uma coisa também muito interessante, que é uma visita espacial, uma visita ao espaço do CCB. No primeiro dia, pelo Ricardo Bach Gordon, que é uma visita que tem uma duração de 60 minutos e que é, enfim, uma visita muito interessante ao espaço arquitetural, digamos assim, do próprio CCB. E no segundo dia também com o DJ Rui, vai fazer uma visita, desculpem, com a Elsa Peralta, perdão, que vai fazer também esta visita espacial durante 60 minutos. Portanto, duas abordagens e duas visões diferentes de uma visita ao espaço do CCB.
Olá, e daí para os nossos ouvintes que estão a ouvir agora o nosso programa, quais são as datas em que este festival vai acontecer?
Dia 4 e 5 de maio, portanto, a partir das 10 da manhã até à 1 da manhã. Portanto, é assim,
É um
muito,
período
é um grande,
alargado,
um
sim.
período muito alargado, com muita coisa para ver, mas também com muita coisa para estar também, se não quiserem estar a assistir dentro de uma sala ao ar livre, a fazer um almoço em família, a fazer compras. Enfim, o festival permite, de facto, esta relação, das pessoas poderem fazer opções muito diferentes da abordagem sobre esta temática da língua e dos 50 anos de 25
Até porque tem
de abril.
muitas opções e as pessoas podem escolher estar num sítio ou
Sim.
noutro, estar a descansar,
E
depois
o
voltar.
espaço do
E o espaço.
CCB é extremamente agradável
Exatamente.
e proporciona.
E provavelmente também esta capacidade do CCB está completamente portas abertas, na verdade, não é? Com estes espaços todos, alguns espaços eu acho que até são bastante pouco usuais em termos de utilização. Quando pensamos aqui no terraço do piso 2 ou aqui no foyer do Grande Auditório, as pessoas, por exemplo, que é um espaço fantástico, as pessoas muitas vezes passam por aqui, mas não ficam, não é? Faltam porque vão ao Grande Auditório, mas vai ser aqui um espaço também para estar e para assistir a alguns momentos aqui neste espaço, ou no terraço do piso 1, o terraço do pequeno auditório do piso 1, onde acontece o spoken word, por exemplo, também é um espaço que as pessoas. Eu
Normalmente
diria
não
que 90%
visitam, não.
das pessoas não conhecem, não é? E, portanto, também essa possibilidade de conhecer este edifício também de uma outra maneira.
Antes de terminarmos a nossa entrevista, que se calhar tinha ainda mais para dizer sobre este festival, porque ele é tão completo, eu gostava só de lhe fazer uma pergunta. Esta ideia de fazer este festival, Felicidade, porquê integrá-la aqui nos 50 anos do 25 de Abril? Portanto, se calhar era perceber exatamente de onde surge esta ideia.
Então, a questão da língua e do Dia Mundial da Língua também tem muitas vertentes, digamos assim, ou seja, quando nós pensamos nesta celebração do Dia da Língua, não é? É também um questionamento da língua e dos países que usam esta língua como espaço comum, como espaço de casa, como nós dizemos, não é? E este festival também está assente neste diálogo entre os países que usam a mesma língua, não é? E essa relação está claramente também ligada à revolução, à independência destes países e ao próprio 25 de Abril, não é?
Okay, sim.
E é nestas possibilidades todas de discutir essa pluralidade de raízes, de identidades, nunca esquecendo a sua complexidade e muitas vezes a violência e a exclusão destas línguas também, não é? Ao longo da história, ao longo desses anos. E, portanto, é pensarmos na língua como um motor também de mudança, de transformação para nós, para todos, para a comunidade.
Sim, de unidade e de comunicação, não é?
Exatamente.
Pronto, muito obrigada.
Muito obrigada, Aida, por ter estado no Olá Vizinho.
Muito obrigada.
E até uma próxima.
Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada.
E para quem nos está a ouvir, fica aqui uma boa dica neste fim de semana, dois dias com um programa alargado e cheio de atividades também relacionadas com este tema e não só, e que eu acho que vai ser bem interessante.
Vai ser 4 e 5 de maio, não é? E não se esqueçam que vão ter um programa recheado, muito diversificado e de entrada livre.
Entrada livre, horário alargado, portanto, se não lhe apetecer ir de manhã, vai à tarde, se não lhe apetecer, vai
pode
à noite.
Pode escolher qual,
o horário.
Ao que quer assistir, em que quer participar, pode usufruir dos excelentes jardins do CCB. E tem uma zona de restauração também. Que engloba culinária dos diversos países de expressão portuguesa, portanto é um bom programa. E como nos disseram, há aqui programas muito pensados para a família.
Para a família. Não é? Sim, atividades pedagógicas também, portanto não é só para
um grupo específico, mas para a família toda.
Toda.
É, pronto. Para continuar o nosso programa, nós não podíamos deixar de inserir uma música que também é icónica, que é o Somos Livres, da Ermelinda Duarte, não é? Eu acho que, Luísa, que podíamos até falar aqui um pouco sobre esta...
Na ressaca do 25 de Abril, o José Cid fez os arranjos e a atriz Ermelinda Duarte interpretou esta canção na peça Lisboa 72-74 do Teatro Estúdio de Lisboa. Depois de a ouvir, Mário Martins, da editora Valentim de Carvalho, convidou-a para editar em disco e José Cid produziu o single. A canção acabou por se tornar numa das mais icónicas dos anos que se seguiram à Revolução.
Vamos ouvir.
E vamos ouvir. Yeah.
somos livres. Estas canções, realmente, mesmo que tu não gostes, sim, do que lá está escrito,
sempre,
a melodia fica no ouvido e tu às tantas mesmo resistindo, já estás a cantar,
acabas de cantar
e tudo, porque são realmente canções que empolgam as pessoas, não é? Mas neste momento, no Alavezinho, chega um esperado momento, se calhar, quem sabe, que é o momento de saúde e bem-estar. E esta semana é com
a Joana Sai.
Olá, muito boa tarde, olá Fátima, olá Luísa. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui convosco no Alavezinho, neste programa do dia 23 de Abril. E antes de mais, agradecer-vos por, exatamente por esta data tão próxima do nosso grande 25 de Abril, uma data extremamente importante para o país, uma data que nos lembra da importância da liberdade, do movimento da liberdade e do impacto que isso teve e tem na nossa vida. E como não podia deixar de ser, eu tento sempre fazer aqui uma brincadeira, uma ligação entre a parte do vosso tema, não é? Em termos de Alavezinho, e a saúde. E este é o meu desafio, em que eu tento criar aqui esta ligação para quem nos ouve faça sentido, faça mais sentido. E a brincadeira de hoje não foge disso. Ora então, vamos lá perceber porquê. O tema do dia 25 de Abril, não é? A liberdade, é algo que nos é muito, muito querido quanto sociedade, mas não só como sociedade. O ser humano é um ser que necessita de liberdade. De liberdade, e no meu caso vou falar de liberdade de movimento. Claro que também precisamos das outras liberdades, mas no meu caso vou falar de liberdade de movimento. E porquê? Uma maneira de expor a questão é simplesmente através do exemplo que eu gostaria que todos pensassem. Ora, uma pessoa, quando fica num processo de doença ou num processo, por algum motivo, mais de acamamento, rapidamente perde as suas funções motoras, perde rapidamente força, capacidade de movimento e começam também a perder algumas funções cognitivas, especialmente se este acamamento for ainda mais prolongado. Não sei se vocês sabiam, mas a partir de 15 dias, portanto, 2 semanas de acabamento, podemos ter uma perda de força muscular em 50%, o que é muito. É muito, especialmente se estivermos a falar de um idoso que já tem um nível de força mais baixo, perder 50% pode significar simplesmente já não conseguir fazer as suas atividades de vida diária. Mas não só no idoso, numa criança, num jovem, todos nós temos força e mobilidade e depois tem que ser ganha novamente, não é? Mas porquê é que isto é tão importante? Muito, porque o nosso sistema de movimento é um sistema que alimenta o sistema nervoso, ou seja, a nossa cognição, a nossa percepção do corpo no espaço. O ser humano é um ser de movimento e uma das causas, na minha perspectiva, da grande pandemia, digamos assim, de doenças relacionadas com o movimento. E quando falamos de doenças relacionadas com o movimento, falamos desde um Parkinson até processos de artrose, até dores lombares, portanto é um amplo raio, dores no ombro, etc., que são doenças do movimento, no sentido em que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais privadas do movimento. Por muito estranho que isto pareça. Ou seja, a nossa liberdade de movimento, fazendo aqui a tónica ao tema de hoje, está muito reduzida, estamos a censurar o nosso movimento como seres humanos hoje em dia. E porquê? Muito em parte pelo tipo de trabalho que nós executamos, que a sociedade, que o ser humano evoluiu para um tipo de trabalho mais sedentário, não menos estressante, não menos exigente, não menos cognitivamente exigente, mas mais sedentário. Nós trabalhamos atrás de um computador, a maior parte do tempo, felizmente eu não, tenho essa amnésia, mas a grande maioria das pessoas trabalha atrás de um computador, numa secretária, na qual passa, vamos dizer, 7, 8 horas por dia, e a seguir muitas vezes apanha, vai de carro para casa, de casa vai no elevador vai sentar-se na mesa da cozinha para comer, vai sentar no sofá e a liberdade de movimentos restringe-se a isto. É verdade, e ainda bem, que há muitas pessoas que para além disto fazem exercício. Mas aí também vai um novo alerta. E daí a nova tendência dos treinos funcionais, das questões funcionais, fazer cada vez mais sentido e ser necessária. Porque mesmo as pessoas que fazem treino, ok, se fazem de uma modalidade ou se fazem no ginásio, não é? Têm um plano e vão fazer mais ou menos os mesmos gestos técnicos. Claro, já melhor do que estar só sentado, já inclui aqui alguma variabilidade, mas não deixam de ser, dentro do plano do exercício, mais ou menos os mesmos. E isto é que é o grande alerta. Precisamos de liberdade, precisamos de variabilidade. Precisamos de expor o nosso corpo a amplitudes de movimento diferentes. Diferentes, hoje faço assim, mas amanhã faço assado. E estou a trabalhar na mesma, o mesmo grupo muscular, na mesma, os mesmos músculos. E isto é muito importante. Porque aliado ao movimento e à variabilidade do movimento, vem a percepção do perigo, ok? Portanto, aquilo que o nosso cérebro interpreta como sendo um movimento perigoso ou não. Se nós não expusermos o nosso corpo a movimentos diferentes, tudo o que é fora da nossa realidade é considerado perigo e põe o nosso sistema em alerta de uma forma intensa e desnecessária, por um lado. Por outro lado, os nossos próprios setores, os nossos mecanismos de compensação ficam atrasados ou desadequados, portanto temos maior risco de lesão. Por outro lado, os nossos tecidos ficam menos vascularizados, ficam menos ricos em nutrientes, portanto também aumenta o potencial risco de lesão. E há outra questão muito importante. Como eu disse anteriormente, a maior parte de nós tem um grande nível de stress e de carga cognitiva. Mas reparem, o corpo humano só tem uma quantidade definida de sangue. Nós temos em média 5.2 litros de sangue. Não temos mais do que isto e não podemos pôr mais cá dentro. Oh, Joana, mas o que é que isto tem a ver? Tem tudo a ver. Porque o sangue vai para onde ele é recrutado, para onde é necessário, para o órgão que está em funcionamento, que está em primazia. Se nós estamos num processo digestivo, é para aí que o sangue se vai dirigir maioritariamente. Se nós estamos num processo de corrida, são para os músculos das pernas que o sangue se vai dirigir maioritariamente. Se nós estamos num processo cognitivo, é para o cérebro que ele se vai dirigir maioritariamente. Ora, quantos de nós não passa o dia em processo cognitivo, e dia após dia após dia, e se não fizer exercício, então os músculos das pernas vão receber, as pernas dos braços vão receber o sangue quando? Os outros órgãos vão receber o sangue quando? Claro que o nosso organismo é inteligente e vai trabalhando num todo, mas o facto de nós alocarmos atenção, ou seja, deslocação de sangue e de energia para pontos diferentes, isto através do sistema nervoso autónomo, okay? Nós não temos este controle consciente, mas isto vai fazer este movimento interno de circulação, vai oxigenar tecidos diferentes, vai trazer nutrientes a vários tecidos e isto só por si é preventivo, ok? O sistema cognitivo, o sistema sensorial mantém-se ativo. Quantos de nós não vimos às vezes aquelas pessoas que reformam-se, não é? E não tinham um grande plano do que é que haviam de fazer e acabam por começar a ficar mais por casa e começar a ficar num ram-ram, numa vida sem grande objetivo ou sem grande exigência e acabam por começar a entrar em processos de demência. E a demência começa a surgir. Não é que não houvesse já lá anteriormente este risco, claro que sim. Nada na saúde, à exceção de acidentes traumatológicos, obviamente, acontece de um dia para o outro. Nem uma artrose, que há de ser o tema do próximo programa, não acontece de um dia para o outro. Isto não é assim que funciona, à exceção do trauma, claro. Tirando isso, as coisas vão acumulando, vão acontecendo. E o que nos compete a nós, como terapeutas e alerta para a comunidade, é dar este aviso. Liberdade, movimento é vida. Portanto, se queremos preservar a nossa saúde, temos que nos mexer. E temos que nos mexer com variabilidade. Hoje corremos na estrada, amanhã corremos na areia, no outro dia corremos na floresta, um dia corremos a subir uma rua, no outro dia corremos a descer uma rua, um dia corremos de lado, outra vez para trás. E só na corrida já temos várias formas. Okay? Ou seja, não é complicar, mas é simplesmente ter a noção de que variabilidade é importante. É muito mais importante do que ter um músculo ali gigante e hiperatrofiado, todo definido, e depois a seguir faz um movimento um bocadinho diferente e puf, meio uma lesão. Ou aquelas pessoas que passam o dia sentadas e a seguir vão jogar um paddle e de repente precisam ter aquele movimento porque estão com a adrenalina de jogar e têm que ir fazer aquele remate e dão ali e esticam e puf, vem uma dor no ombro a seguir. Será que o problema estava só no ombro? Será que isto não vinha já aqui por uma limitação que todo o tecido de movimento tinha? Porque nós, quando falamos de lesões, as pessoas ficam muito a pensar nos ossos, mas os tecidos faciais, os grandes tecidos que envolvem os nossos músculos precisam desta liberdade de movimento, que quando nós estamos muito tempo sedentários, perdem-na. Portanto, o meu apelo hoje é que começamos a fazer o 25 de Abril, mas no nosso corpo, em nós, no nosso movimento. Portanto, liberdade sim, a 25 de Abril sempre, inclusivamente em nós. É este o meu apelo, o apelo da Physio Solutions. Estamos cá para vos ajudar, estamos cá para trazer conhecimento e partilha e liberdade de movimento e de expressão. Um grande bem-aja, um bom 25 de Abril a todos e até daqui a 15 dias.
A música que vamos passar aqui no Olá Vizinho de hoje é a Cantata da Paz, uma canção de 1970, cantada pelo padre Fanhais e com poema de Sofia de Melbrenner. E convém contextualizar o porquê e quando esta canção aparece, não é, Fátima?
É, sim, senhor. Para quem não sabe, muita gente com certeza saberá. Então, o Paulo,
que também era Paulo,
Paulo,
mas era,
era Papa.
Papa. O Papa Paulo.
O Papa Paulo VI instituiu a 8 de dezembro de 1967, o dia 1º de janeiro, como o Dia Mundial da Paz. E em Lisboa, no final do ano seguinte, cerca de 150 católicos progressistas entraram na igreja de São Domingos e permaneceram durante a noite da passagem de ano, o que marcou o momento fundador da mobilização dos cristãos para a luta a favor da paz e contra a política colonial, de acordo com a consciência cristã humanista.
Propositadamente para essa reunião, Sofia de Melbrenner Anderson escreveu o poema Vemos, Ouvimos e Lemos, com base na métrica de uma melodia de Rui Paz, inspirada num espiritual negro americano. O padre Fanhais cantaria o poema em versão reduzida e, por esta razão, seria impedido de exercer o sacerdócio e de lecionar nas escolas oficiais, onde, como professor de religião e moral, dava aulas com base em canções contestatárias da época.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Caminho da injustiça, a linguagem do terror.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar.
Hiroshima.
Vietnã, sob a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados.
Vemos, ouvimos e vemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e vemos, não podemos nos ignorar.
Nada pode apagar o concerto dos gritos, o nosso
Como sempre, chegamos à parte final do nosso programa. Estamos mesmo no final. Hoje o nosso programa foi dedicado exclusivamente aos 50 anos do 25 de Abril, que se assinalam este ano. Por isso estivemos aqui a falar sobre alguém que pode ser uma referência do antes e depois de 25 de Abril, que foi a Conceição Monteiro, e também tivemos aqui um depoimento do Nuno Faleiro da Silva. No nosso momento habitual de saúde e bem-estar, estivemos com a Joana Saig e ainda, diz Luísa.
E ainda com a Aida Tavares, da UCCB, que nos esteve a falar exatamente sobre o programa que vão ter no dia 4 e 5 de Abril.
Sim.
Não, de abril, de maio. Desculpem, eu é que me enganei. Eu estava a pensar maio, disse abril.
Sim.
E para o qual estão todos convidados.
Sim, que é um programa que nos pareceu muito, muito interessante.
Esperamos também que o nosso Olá Vizinho tenha sido do seu agrado. Até à próxima terça-feira, mas entretanto não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição todas as quartas-feiras pelas 10 horas da manhã.
Entretanto, fico por aqui na nossa Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online que está sempre consigo. Eu sou a Fátima.
Eu sou a Luísa e despedimos-nos até à próxima terça-feira.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.